15 anos de mecanização da cana, quer dizer, com o fim da colheita, melhorou naturalmente o meio ambiente, porém ainda acarretou problemas que a canavicultura ainda não absorveu no seu todo, trazendo ainda baixa produtividade, problemas com erosão, enfim, um desconhecimento, se não generalizado, mas ainda bastante permeável em várias regiões produtoras. E Jairo Maza, ex-professor da Esalq, CEO da Atenas Consultoria Agrícola, trabalha com esse tema, conservação de solo, e vai nos contar um pouquinho aqui no Notícias Agrícolas Agora, direto de Ribeirão Preto, as principais causas dos problemas. Jairo, obrigado por estar me atendendo aqui. É que muitos falam assim, poxa, mas 15 anos, já não era tempo já de ter dominado isso daí? Quer dizer, essa canavicultura vai de uma crise em crise, quando é crise de preço, é crise de produção, é sempre ter uma crise?
Bom, o fato é que a mudança ela é muito drástica da época da colheita com espalha-fogo e da época e agora da atualidade, que é a colheita sem espalha-fogo. O que se visualizava detalhadamente com a movimentação de máquina na lavoura, agora você não enxerga mais nada. Então, em cima dessa questão, nesse período, houve um amadurecimento e um entendimento de que a gente tem que, através da agricultura de precisão, que é a aplicação de tecnologia embarcada, saber milimetricamente onde cada máquina está se apoiando no solo. E ela não pode fazê-lo sobre a linha da cultura. Então, o desenvolvimento desses novos projetos, com os desenhos suficientes para que os conjuntos mecanizados possam realmente se posicionar na entrelinha, eles demoraram um tempo, né? Tem uma maturação. Até o entendimento de que isso era importantíssimo teve um delay, vamos dizer assim.
Um delay grande, né?
Exatamente. Mas, vamos dizer, nos últimos anos, todas as empresas estão correndo, desenvolvendo. E tem regiões que têm um pouco mais de facilidade. Por exemplo, regiões de relevo muito plano, a facilidade é maior, porque a sucação é reta, tudo fica mais facilitado. À medida que você aumenta a declividade média dos terrenos, as dificuldades da engenharia do projeto vão aumentando. Então, o amadurecimento dos projetos aumenta um pouquinho mais. Mas as empresas já têm essa consciência e caminham agora aceleradamente para resolver esse problema, né?
Agora, Jairo, você falou de ambiente. A gente não se considera um solo ambiente, solo é solo, né? Mas nós vemos que há muitas variedades responsivas que acabam não sendo bem alocadas. E quando algum especialista fala em ambiente, também se considera o solo, né? Embora nem todos consideram o solo como sendo o ambiente. Mas nessas horas, quando todo o manejo, o sistema integrado, como você defende, ele não foi bem aplicado, aquela variedade que deveria ter sido pensada no final, foi pensada na frente, Jairo.
Então, esse conceito de, vamos chamar de ambiência aí, ele integra solo, ele integra o relevo, o clima e vamos considerar também a planta. Quando a gente fala planta, vamos colocar um rol de variedades. Então, por exemplo, quando você vai montar esse jogo de xadrez, essas quatro peças são fundamentais. Agora, o importante é que a estratégia adotada no planejamento, posicione áreas no período que o solo seguramente vai estar úmido, tanto no início da safra como no final, áreas que eu tenho uma declividade mais suavizada, onde o sistema de colheita possa andar sem pisar na linha. Do outro lado, o meio de safra, onde eu tenho mais seca, eu posso colocar as áreas mais difíceis de colheita. Dessa forma, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai proteger qualquer variedade do que a gente chama de pisoteio, que é o estrago na colheita. E aí você começa a potencializar tanto os solos como todas as variedades, né? Então, A variedade pode ter características maravilhosas, como nós temos hoje, muita variedade boa das várias instituições, só que se você pode, através de uma colheita, prejudicar completamente o desempenho dela.
Mas então a variedade, como você disse na sua palestra, Angela, é a última resposta, né?
A variedade, ela vem, ela se posiciona após o planejamento dentro de cada bloco de colheita. Após definir o que vai ser colhido no final, no meio e no começo, você vai definir, bom, se eu vou colher no final, eu preciso de variedades com característica média tardia, se eu vou colher no meio, mas não foi o solo que definiu, foi o solo, a declividade e o posicionamento em que época aquela área vai ser colhida. Aí vem a variedade meio e média, variedade início, variedade precoce, né?
Jairo, o que é melhor, um solo que bebe muito ou bebe pouco?
Na verdade, o ideal seria um solo que tem uma boa capacidade de infiltração, mas que parte da água ficasse retida dentro do corpo dele, de forma que a raiz possa absorver essa água, que a gente chama de água disponível. Então, seria interessante que ele drenasse o excesso, mas retivesse o máximo possível para fornecer no período entre uma chuva e outra.
Então, terraço cheio de água, nem pensar. Né?
Terraço cheio de água é um sinal de que tem alguma coisa errada.
A gente utiliza
o terraço como uma válvula de segurança. Ele é importante porque nós temos que ter segurança na agricultura, preservar o meio ambiente. Mas um sinal positivo é quando você nunca vê água no terraço. Significa que não está correndo água entre eles. Se o terraço está sempre cheio d'água, você está com uma estratégia errada. Você colheu na época errada, você não fez o melhor preparo, você está compactando a área generalizadamente, linha entre linha na colheita. Algo está errado.
Jairo, para terminar, você vai tomar o seu café. 130 dias de seca, sobretudo aqui em Mato Grosso do Sul, São Paulo especialmente, talvez uma das secas mais rigorosas, e para muitos especialistas nos vários setores, nos vários segmentos da cadeia produtiva da cana, apontaram que muito do conhecimento que se acumulava em determinadas variáveis acabaram se perdendo, não se perdendo em si, não, eles, os paradigmas foram quebrados por conta desse estresse hídrico, inclusive até mesmo com relação a variedades vendidas como variedades campeãs, etc. Você notou isso, Jairo? Quer dizer, muita coisa que aquele que está chegando na cana hoje aprendeu hoje, o ano que vem vai ter que fazer diferente?
Olha, primeiro...
Ano que vem se chover, né, Jairo?
Sim, sim. A primeira questão que a gente tem que analisar é o seguinte... Existe uma expressiva variabilidade nesses 130 dias. Então, você tem regiões que, de fato, aconteceram 130 dias. Outras regiões, você teve algum período um pouco menor, como Mato Grosso do Sul, Goiás, algumas regiões de São Paulo. Então, 130 não foi 130, foi 100.
Triângulo Mineiro.
Então, é Triângulo Mineiro. E a outra é o seguinte... Para as regiões que tiveram 130 milímetros de chuva, se você tem estratégia, solos com cuidado adequado tecnicamente, é claro que ele vai impactar, mas o impacto negativo diminui. Então, com as estratégias adequadas, a gente não vai eliminar o efeito da seca, mas a gente diminui sensivelmente.
Jairo Maza, da Atenas Consultoria Agrícola, professor muitos anos da ESLAUC, especialista em solo, falando um pouquinho aqui. Solo é tudo, desenho é tudo, e sem solo não tem variedade, não tem produtividade, não tem uma canavicultura que possa superar os 100 toneladas por hectare, 120, a partir do terceiro, quarto corte, né, professor?
Eu diria o seguinte, estratégia, qualidade de trabalho e muito planejamento para conseguir bons resultados.
É o Notícias Agrícolas. Obrigado, fique com a gente.